Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec.
Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato.
Deus nos abençoe.
Que não paro de preencher aquele... Que é isso aí? Um questionário, uma
ficha. É o que você e eu não preenchemos ainda.
É o que a gente não preencheu ainda, né?
É,
mas Paulo Renato, que é um homem sério e comprometido, ele tá ali preenchendo lá tudo.
É, o problema vai ser depois ler o que eu tô escrevendo.
É, aí já vai ser
aqui difícil. Aqui é uma psicografia difícil.
É. E Maria de Fátima Miranda.
Que Jesus nos conduza.
A nossa médium audiente, vidente.
Só Jesus sabe.
E mais alguma
coisa. Eu sou média.
Tem média. Todas as mediunidades.
Eu sou média.
Então café vamos aí. Pegue seu livro dos médios. Sejam todos muito bem-vindos. Item 165 de O Livro dos Médios. Lembrando que nós estamos no capítulo 14 dos médiuns. E entrando agora nesse tópico, médiuns audientes, no item 165. Allan Kardec diz o seguinte: são os que ouvem a voz dos espíritos, né? Os médios audientes. Conforme já dissemos, ao falar da pneumatofonia, trata-se de uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. Isso aqui é muito interessante porque há médios audientes que relatam que ouvem a voz conforme nós estamos aqui falando uns com os outros. Mas a grande maioria relata exatamente como diz Kardec aqui. É uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. Paulo Renato.
É, a questão é às vezes a pessoa quer ser médio audiente, né, e não sabe realmente em que está se metendo. Eu lembro da história do Chico, quando ele teve crise de labirintite, e ele ficou 2 anos praticamente escutando os espíritos quase que o tempo todo. E ele dizia que isso estava afetando o seu emocional. Ele pedia ao Emmanuel que o ajudasse. E Emmanuel falou: tenha paciência, porque isso vai passar. Mas esse passar ficou, me parece, 2 anos.
Meu Deus.
Né? Quer dizer, pode levar a pessoa à loucura, né?
É.
É o que mais a gente encontra por aí. Que o remédio não resolve essa questão da interferência, pode anular no campo da sensibilidade alguma coisa dessa percepção, mas anestesiar algum ponto aí no cérebro, não sei.
O remédio ele atua efetivamente e neutraliza de alguma maneira, mas é temporário.
É, mas a comunicação permanece. É como a gente tentar falar num telefone ruim. Mas está falando, está tentando. Uma hora que o telefone estiver bom, a comunicação vai se estabelecer. Então não há, nesse caso específico, não há cura. O remédio não cura. Porque, como você falou, a questão é espiritual. O remédio pode ter lá os seus efeitos físicos, que vão atingir a organização física, insensibilizando determinada área do cérebro, mas a faculdade permanece. Então, o Chico teve esse problema e o médium audiente, ele tem que ter muito cuidado realmente com isso, orar muito a Deus, pedir a proteção dos espíritos amigos, porque é um pensamento dentro do dele, ele não está escutando fora, não há um barulho que vem de fora. Então, realmente é uma situação bem difícil, bem complicada.
Deve ser uma coisa intrusa, né, ali.
É você ouvir dentro do seu cérebro, como se fosse uma caixa acústica, né? Uma voz que se mistura, que tenta interferir com a sua.
E às vezes fala mais alto e dá comando errado.
É, por isso que eu falo que parece uma caixa acústica. Porque você ouve perfeitamente, nitidamente. Não é uma questão de que acho que ouvi. Né? É uma questão realmente de ouvir, como se estivesse num ambiente com um eco. Né? Então, realmente é uma questão muito delicada e que é preciso muita fé em Deus, muito equilíbrio, muita atividade no bem para que a pessoa se cerque de benfeitores espirituais que vão trabalhar no sentido de tornar aquela faculdade útil e não prejudicial à pessoa, né? Aí tem todo um processo aí que corre pelo mundo espiritual que a gente não percebe, mas os benfeitores vão trabalhando para que o médium ele possa ser um médium produtivo e dentro do seu campo de provação ele não seja levado a esses quadros clínicos que muitas vezes mais agravam o problema do que resolvem.
E Kardec complementa aqui, né, nesse item 165, porque tem duas situações, como eu falei. A mais comum é essa voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas, e Kardec complementa dizendo, de outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Quer dizer, exatamente como nós estamos aqui ouvindo agora uns aos outros. Vocês aí no radinho ou no YouTube estão nos ouvindo e a gente aqui conversando. Não é tão comum. A maior parte das pessoas que relatam ouvir vozes, elas relatam que é uma voz exatamente como Kardec coloca aqui, que se faz ouvir no foro íntimo. E ele complementa dizendo, os médios audientes podem assim conversar com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado dessa faculdade pode igualmente conversar com um espírito, desde que disponha para auxiliá-lo de um médium audiente, que desempenha a função de intérprete. Eu lembro de uma companheira que uma vez entrou dentro da casa espírita, desesperada, chorando, em pânico, e aí sem entender o que estava acontecendo, e ela me falou que tinha, ela disse que viu a porta do centro aberta e entrou, porque tinha um espírito perseguindo ela e falando coisas. Aí a gente nunca sabe se a pessoa tem algum transtorno, se ela está perturbada emocionalmente. Eu levei ela para a sala da reunião mediúnica e aí fui conversar com ela. E aí ela falou que ele queria ajuda. E ela foi falando coisas coerentes. Eu vi que tinha certa coerência no que ela falava. Mas como eu não tinha como ter certeza se aquilo realmente era real ou se era algo da uma alucinação, algum delírio dela, não conhecia a pessoa, aí fomos conversando e eu fiz exatamente o que Kardec fala aqui. Como eu não podia ouvir o espírito, mas ela podia, eu falei com ela assim, ele está aqui perto da gente? Ela falou, está. Eu falei assim, pergunte a ele se ele está me ouvindo. Ele disse que sim. Aí eu comecei a conversar com ela, com o espírito, através, eu falava e perguntava a ela, ele está me entendendo, ele está me ouvindo? E aí eu fui explicando para ele, falei, olha, meu irmão, você não está precisando de ajuda? Ela já te trouxe aqui, né? Você já está aqui na nossa casa, que é uma casa onde nós trabalhamos em nome de Jesus, você vai ser auxiliado, mas ela está muito assustada. O que você precisava dela, ela já fez por você. Então agora tem todos os amigos aqui que você já deve estar percebendo à sua volta, que vão te ajudar, que vão te orientar. Você pode deixar essa moça tranquila, porque ela já cumpriu junto a você o que você precisava. Aí eu perguntei a ela, ele me entendeu, ele está me escutando? Ela falou, entendeu, e ele seguiu. Aí ela acalmou na hora. Eu falei, bem, aparentemente, realmente era real. Ela acalmou, se transformou, ficou calma, me explicou que isso acontecia às vezes com ela. Ela ficou na casa estudando um tempo, depois ela saiu. Mas efetivamente, exatamente como Kardec falou aqui, eu não consegui ouvir e nem ver, mas eu tentei ajudá-la através da própria mediunidade dela, que ia servindo de intérprete para mim.
De qualquer maneira, sendo uma coisa ou outra, o trabalho foi feito, porque a gente fala de atendimento a espírito e muitas vezes a gente esquece que somos espíritos encarnados. Se a pessoa chegou num quadro psicológico difícil, se a casa, se quem atendeu tiver possibilidade, tem que atender a pessoa ali com o problema psicológico dela, seja interferência do mundo espiritual ou não, né? Porque às vezes a gente cai num extremismo de que né? A gente não pode atender aquele problema, que é um problema psicológico, psiquiátrico.
Mas tem um espírito sofrendo.
Né? E a pessoa está ali na condição de espírito encarnado buscando ajuda. Nós vamos fazer o quê? Fechar as portas para ela e dizer que não, isso não é comigo, aqui a gente só atende morto? Não tem sentido, né? Quer dizer, vai esperar a pessoa morrer para ir ser socorrida no centro? Então, seja qual seja a origem do problema, se seja por interferência espiritual, ou se seja por interferência da própria pessoa, né, tem os seus traumas, desequilíbrios, ela precisa ser atendida, como todos nós.
No atendimento fraterno, nas situações que chegam, naquele atendimento fraterno ostensivo na casa espírita e naquele na relação junto ao necessitado. Para nós, o desafio é desenvolver a reflexão para não nos tornarmos refém desse tipo de situação também, não é, Paulo? Porque, às vezes, o atendimento fraterno não vamos negar nunca a ninguém, mas pedindo sempre inspiração para saber como não continuar.
Dá para você falar no microfone?
Mas eu estou no microfone.
Não, tá. Você estava olhando para o Paulo Renato falando
mas
que
olha, o olhar
ela
está
rebelde hoje,
aqui.
Paulo Renato. Viu? Ela ficou brava. Eu senti
não,
a vibração dela. Não, é que os ouvintes falam assim: ai, Eduardo, é tão bom o programa de vocês, mas às vezes a voz da Miranda some. Eu falei assim: você sabe por que a voz da Miranda some?
Não, mas olha.
Porque ela fala olhando para gente.
Eu estou assim, debruçada e a boca está na direção. Porque, às vezes, no atendimento fraterno, você lida com várias situações. Entendeu? E a nós, acolhimento sempre. Eu acho que parar para ouvir, em alguns momentos, é o único acolhimento que nos cabe. Que o outro saiba que nós vamos ouvir e fazer oração. Porque no atendimento fraterno, a gente passa por muito abuso também. É. E se a gente não tiver cuidado, a gente se torna refém da má fé de pessoas com toda boa vontade de fraternidade.
É verdade.
Entendeu?
Até porque a pessoa, ela quer exigir que você resolva o problema dela.
É. E a gente tem essa compreensão, que a gente não está ali para resolver. O Espiritismo não veio para resolver nossos problemas, mas veio para nos auxiliar a não nos tornar problema e a compreender, buscando uma solução para a superação das coisas pessoais que nos chegam. E a gente ainda lida. Eu tive a oportunidade de uma situação tal que eu olhei assim para a pessoa, falei: homem, eu estou fazendo exercício, Deus escuta mesmo, deixando meu ouvido. Porque essa coisa que essa pessoa está me propondo, duvido que se fosse por líder da comunidade ela faria. Mas para nós que estamos nos esforçando para nos cristianizar, entendeu? Como se a gente tivesse que se submeter aos devaneios dessa situação. E isso aí é a nossa parte do aprendizado. Aprender a lidar, aprender a não negar o amparo, o socorro, o acolhimento. E acolher, às vezes, vai se limitar à escuta e à oração.
Que a gente fique atento, porque o que a Miranda está falando vale para todos nós, não só para quem faz atendimento fraterno na casa espírita, né? Porque todos nós somos chamados a ouvir, seja um familiar, um amigo, e a gente tem que aprender a ouvir com essa sabedoria, o Paulo Renato.
É, essa questão do atendimento fraterno na casa espírita, né? Como ele fala aqui, médios audientes, incluindo aí esse tipo de necessidade, o atendimento na casa espírita, ele é um, ainda mais para os dias de hoje, ele, em algumas casas, ele tem que mudar, me parece que ele teria que mudar o ambiente do próprio atendimento. Nós, por muitos anos, as casas espíritas atenderam, no chamado atendimento fraterno, atenderam a semelhança das sacristias, né, da conversa a dois, sem ninguém
privado,
mais ali, privado. Hoje em dia é muito delicada essa questão. Né, o ideal é que seja num ambiente aberto, no meu parecer, com a presença de uma outra pessoa no ambiente, não necessariamente do lado.
Ouvindo,
né? A conversa continuará sendo íntima, só os dois ali, mas alguém distante, presente também no ambiente, para que preserve não só quem está atendendo, o atendido também, mas como preserve a casa de possíveis futuros problemas. Né? Então, o ideal, me parece, para os dias de hoje, que esse atendimento, já que a gente está falando dele, ele não seja isolado num ambiente fechado em que só tenham duas pessoas.
Isso é verdade, Paulo Renato. Até algumas casas, desculpa te interromper, você falou isso e é a mais pura verdade. Né? O nosso mundo está tão complicado que hoje em dia você fazer um atendimento fraterno num local isolado com uma pessoa é um alto risco. Eu digo isso pela vida até do próprio profissional da psicologia. Eu, como psicólogo, sofro muito com isso, né? A gente fica muito vulnerável, porque se determinado paciente nos faz uma acusação, como é que você vai provar que aquilo não aconteceu? Então, assim, o profissional da psicologia, ele tem essa restrição, porque ele está dentro de um consultório, assim como o médico também, ele está dentro de um consultório, ele não pode, a privacidade do paciente tem que ser respeitada.
Não pode ter câmera, não pode ter nada.
Agora, dentro da instituição religiosa, da casa espírita, há de se ter esse cuidado, né? Porque os escândalos estão aí para mostrar o perigo que isso representa.
Até porque muitas casas espíritas estão dentro ou bem próximas de comunidade. Determinados boatos que possam se espalhar na comunidade vai ter uma reação imediata. De uma forma geral, ninguém vai checar, vai conferir se aquilo que foi espalhado na comunidade é verdade ou não. Então, as questões podem
Eu lembro que lá na CF, eu sempre falo, a Tereza sempre estava junto. Sabe, se você tem uma outra pessoa que também está habilitada a fazer o atendimento fraterno, eu acho que é o ideal. E a gente vai lembrar de Jesus quando convidava, quando enviava os companheiros, porque aquilo que os discípulos de Jesus faziam era um certo atendimento fraterno. E eles nunca iam sozinhos. E eu sempre dois em dois. A Madre Teresa, quando ela desenvolveu o trabalho com as missionárias da caridade, eram três. No mínimo duas, mas o ideal era sempre três. Entrando nas situações, tomando conhecimento e raciocinando juntas a resolução daquela situação.
Isso. A questão é delicada, né? Mas esses médios audientes, né? Eles estão dentro desse campo aí de ajuda que ele possa receber do mundo espiritual.
Porque de vez em quando, desculpa, é só uma ideia, uma situação que a gente já acompanhou. De vez em quando chega ao nosso conhecimento situações constrangedoras que algumas pessoas passam nas casas espíritas com dirigentes, entendeu? E você não... Às vezes você chega à conclusão de que aquilo foi fato porque não é uma só pessoa que traz aquela realidade. Outras têm... Bem trazendo. Porque o ser humano é muito doente, nós somos doentinhos, não sabemos o momento em que isso vai ficar aflorado.
E até porque aí no campo do médio audiente, né, uma pessoa só atendendo, como você falou, cada um de nós tem os seus problemas, as suas fragilidades, e de repente, em determinado tipo de atendimento, não é porque está na casa espírita que não vai se ter espírito que deseja o que faça o mal. Sei. De repente, o médium, a pessoa que atende, pode ouvir com clareza, ou nessa sutileza que Kardec coloca, pode ouvir um mau conselho, uma má recomendação de um espírito que queira prejudicar a menina, a pessoa. Né? E se não tiver ninguém ali mais para avaliar, com critério para avaliar aquele tipo de aconselhamento, a pessoa pode sair dali com aquele conselho, porque é sempre um conselho, e de repente tomar um rumo que não deveria tomar na vida. Então, às vezes, a gente coloca a casa espírita com uma proteção absoluta que nem sempre ela tem. Ou, às vezes, a casa tem, mas o atendente, o médium, não tem. É onde sutileza.
E ainda tem um detalhe. Bem grande. Às vezes o médium, no esforço que ele está fazendo, ele faz a determinada orientação, mas eu lembro das aulas de linguística, que a palavra que sai da minha boca chega no teu ouvido e pode fazer curva, entendeu? E o outro não, fulano me disse que era assim, mandou fazer aquilo. Se não tem alguém, não foi bem isso. Às vezes nós vemos na rádio, alguém, aqui mesmo, não é? Alguém faz uma colocação. O ouvinte, que está num clima diferenciado, às vezes muito sobrecarregado, ele faz o entendimento diferenciado daquela fala. Mas quando você está ao vivo e se pode conversar, não foi bem isso, não foi nesse sentido, não foi nessa direção. Mas no atendimento fraterno, a pessoa que está acolhendo pode até estar com a melhor conduta, mas você não sabe quem está fazendo a ligação entre ele e o paciente que está ali. E como isso vai reverberar naquela alma, que vai levar uma compreensão equivocada e dizer que foi aquela pessoa que mandou fazer.
É, esses comentários parece que desviou do tema, mas não desviou.
Não.
Porque nós estamos falando de médios audientes.
Sim.
E Kardec coloca que os médios audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Muitas vezes nós estamos nessa conversa mental com a entidade espiritual achando que é um monólogo. Mas, na verdade, a gente está num verdadeiro diálogo.
Sim, você está, de certa forma, até a questão do médio impressionável que a gente estava falando aqui, né? E o sensitivo, porque muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa, seja profissionalmente no meu caso, seja no atendimento fraterno, e você claramente percebe que as ideias estão vindo. Então, ali você está servindo de intermediário, sim, aos espíritos. Algumas vezes é como se fosse uma voz clara que dissesse dentro da nossa mente, olha, a situação é essa, dê essa orientação. Então, parece um desvio do assunto, mas na verdade o que nós falamos aqui, e a fala da Miranda foi muito importante, até como um alerta para você que está aí nos escutando, que trabalha na casa espírita, no atendimento fraterno, tome cuidado, se preserve, porque infelizmente no mundo atual isso está se tornando muito perigoso. O ideal é que a casa espírita realmente reveja. E muitas já estão revendo isso.
Uma equipe de acolhimento.
Uma equipe de acolhimento no atendimento fraterno. E até bom que seja duas pessoas atendendo, porque como o Paulo Renato falou, uma fala, o outro está ali refletindo, está ouvindo também, dá uma orientação. Isso. E aí, qualquer coisa que acontecer, tem uma testemunha, tem alguém por perto. Se eu, Eduardo, cometer um equívoco, estamos atendendo eu e Miranda, estamos atendendo o Paulo Renato. Pode ser que eu não esteja num bom dia, eu tenho uma fala que não seja muito adequada, a Miranda está ali, ela me ajuda, ela dá uma consertadinha. Não, ó, o que o Eduardo quis dizer foi isso, isso e isso, e pronto. E aí vai, o que importa é você ajudar. E os espíritos vão estar ali, nos intuindo, seja através de uma mediunidade de audiência, seja através da intuição, mas ninguém faz um atendimento fraterno que não seja acompanhado pela espiritualidade.
Correto.
E nós estamos aí, ó, você que chegou agora, já está quase terminando o programa, Luz na Penumbra, nós estamos no Livro dos Médiuns, aqui no item 162, tá? E nós vamos ler só mais um pouquinho. Kardec diz o seguinte aqui no segundo parágrafo. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. Em tal caso, cumpre ao médium livrar-se desses espíritos pelos meios que indicaremos no capítulo sobre a obsessão. Então, o melhor meio de se libertar, claro, a oração e a prática do bem.
Justamente. Então, ele fala, a gente lembra sempre do Chico, né, que no próprio Pinga-Fogo, né, 71, Chico dizia, não, nosso benfeitor Emmanuel está aqui presente, ouço o que ele fala, né? Estou falando, reproduzindo o que ele está recomendando. Então o Chico sempre era claro a esse respeito, né? Às vezes ele não via o Emmanuel nem o André Luiz, mas ouvia a sua voz. E como já foi dito aqui, ele, pela intimidade com aqueles espíritos, pela regularidade na conversação com aqueles espíritos, ele reconhecia a sua voz, como nós reconhecemos a voz um do outro.
Não só a vibração, né? Como a voz
a
também,
própria voz.
Dependendo da sua faculdade mediúnica.
Isso. Então, a gente observa que tudo há que se desenvolver. Desenvolver aí não é criar, né? Desenvolver tem um sentido de aprimorar. Então a faculdade aí de audiência também tem essa característica.
Imagina, a Miranda desencarna, a gente fica só ouvindo a Miranda, né?
Deus,
ele fala aqui,
louvado,
ó, esta faculdade é muito agradável quando o médico só ouve espíritos bons. Imagina, tu acordar de manhã, a Miranda tá lá,
errou.
Bom dia!
Errou.
Vamos gravar?
Vamos gravar! É isso, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Semana que vem, vamos iniciar os médiuns falantes, ou como são chamados hoje em dia, os psicofônicos. Então, muita paz a todos e até lá.
Que Jesus nos conduza.
Deus nos abençoe.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.